Durante mais de 3 décadas, foi o rosto e a voz do Gabinete Pedagógico, um projeto então pioneiro, idealizado pelo primeiro reitor eleito da UA. Deixou para trás a escola onde era professora de inglês para abraçar um desafio.
Chamo-me Gracinda Martins, estive na Universidade de Aveiro a trabalhar no Gabinete Pedagógico sempre durante 31 anos, desde o dia 1 de setembro de 1991 até ao dia quase final de dezembro de 2022.
Bem-vindos ao Podcast do A, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que reunimos as melhores histórias destas 5 décadas da nossa Universidade. Eu sou a Elsa Santos e sou apenas a guia de breves viagens ao passado, registadas para o futuro pela voz de quem as viveu. A protagonista deste episódio é alguém que marcou para sempre a Universidade e o percurso de muitos estudantes, à frente do então Gabinete Pedagógico. Ainda se lembra bem do dia em que chegou à universidade. Tremia. À sua espera estava uma pessoa muito especial.
Essa pessoa muito especial foi o seu professor Renato Araújo, que era reitor na altura e que eu não conhecia. E fui entrevistada por ele. Eu estudei na Universidade de Coimbra, onde o reitor não estava acessível de maneira nenhuma, não era quase Deus. Nós só víamos o reitor na televisão quando ele aparecia. Eu nunca vi o reitor da Universidade de Coimbra, quando estudei lá nunca o vi ao vivo. E, portanto, uma entrevista com o senhor reitor, para mim era qualquer coisa, enfim, quase surreal, e vinha extremamente nervosa. Muito nervosa mesmo e arrependida já daquilo que eu tinha proposto fazer. Entro naquele gabinete, uma sala mobília clássica, muito escura, muito austera, com o senhor reitor, e é incrível, passado muito pouco tempo, 2, 3, 5 minutos, eu já estava perfeitamente calma e encantada com aquela pessoa que estava ali, que era o seu professor Renato Araújo, que, por quem eu nutro uma enorme amizade e sei que também sou retribuída, faz o favor de ser meu amigo, e sempre que o vejo é uma grande alegria, porque é uma pessoa muito especial, sem dúvida nenhuma. Aquilo que o seu reitor me disse na entrevista foi que se tinha apercebido que os alunos andavam às vezes perdidos, precisava de alguém com quem falar, não sabiam onde se dirigir, e ele gostaria que houvesse um lugar nesta universidade com alguém que os ouvisse sobre qualquer problema, sobre qualquer matéria, que os orientasse, mantendo o sigilo, evidentemente, e sempre foi a primeiríssima cláusula do gabinete pedagógico, confidencialidade. Nada nunca saiu do gabinete, a não ser, enfim, em forma de estatística, em conceitos, conversas gerais, onde ninguém era alguma vez identificado. Imagina a visão do seu professor Renato Araújo numa altura em que a universidade era muito pequenina. Eu não tenho bem a certeza, mas creio que em 1991 eram 3 mil e tal alunos. Portanto, ele já sentia essa necessidade, também já sabia como a universidade e previa como iria crescer, mas já nessa altura mesmo, com um número relativamente pequeno de alunos, ele tinha essa preocupação. Portanto, o gabinete pedagógico nasceu da preocupação do senhor reitor, na altura professor Renato Araújo, com o bem-estar dos estudantes. O gabinete pedagógico era um gabinete para todos os estudantes da Universidade de Aveiro. Naturalmente havia uma versão específica para os estudantes com necessidades especiais, mas isso também só surgiu, eu situo mais ou menos no ano 2000, que esta vertente dos alunos com necessidades especiais surgiu. Não quer dizer que não tivesse havido um ou outro aluno antes com uma situação específica, mas não era significativo. Eu recordo que era mais ou menos a partir do ano 2000, em que ainda poucos, mas o número já começava a ter algum significado para que nós começássemos a falar de inclusão. Eu lembro-me na altura, e porque, enfim, em contacto já com outras universidades, não foi uma coisa que tivesse surgido da minha cabeça, a criação do grupo de voluntários. Eu sabia que a Universidade do Porto, Lisboa, porque contactava com colegas, tinha um grupo de voluntários, eram estudantes nessas universidades, penso eu, os voluntários, para apoiar os alunos com necessidades especiais.
E é pela inclusão, que na altura ainda não era uma palavra na ordem do dia, que o gabinete pedagógico começa a ser construído por toda a comunidade e onde cada um assume um papel essencial.
Eu falei com o seu vice-reitor na altura, acho que era o professor António Ferrari, deste projeto, a criação de um grupo de voluntários, ele concordou, e imediatamente eu tinha uma lista de 40 e tal pessoas, a maioria estudantes, mas também tinha docentes e não docentes como voluntários do gabinete pedagógico. Eu lembro que tive um docente que ia com uma aluna estrangeira, que estava aqui a Erasmus, tinha uma deficiência motora, e ele ia com ela ao fim de semana ao supermercado fazer compras. Ou professores que deram aulas, explicações, tudo gratuitamente, evidentemente, eles eram voluntários. Lembro-me de um aluno cego que estava com muita dificuldade em fazer determinada disciplina e reprovava, porque é evidente, as coisas também ainda não estavam tão desenvolvidas como hoje, em termos de apoio, não é? De audiovisuais, etc. E o aluno, pronto, tinha dificuldade, e esse professor conseguiu que no exame a seguir ele tivesse uma boa nota. Portanto, isto é realmente extraordinário. E aqui, com certeza, convém referir esta boa vontade, esta preocupação, esta solidariedade das pessoas, eu falo no geral das pessoas da Universidade de Aveiro. Eu fazia parte do CTAEDES, que é um grupo de trabalho de apoio aos estudantes com deficiência no ensino superior, que é um grupo nacional já com muita expressão até no estrangeiro, mas que foi criado em 2004, hoje já está muito desenvolvido, onde estão várias instituições de ensino superior, e eu lembro nas nossas reuniões que tínhamos frequentemente colegas de outras instituições se queixarem que os professores, às vezes as medidas que eles propunham para os alunos tinham uma dificuldade em aceitar. E eu dizia, mas na Universidade de Aveiro eu não tenho essas dificuldades. Os colegas já brincavam um bocado comigo, quando diziam, ah, já sabemos que a Gracinda na Universidade de Aveiro não tem estes problemas. E não tinha, porque todas as medidas que eu propunha aos professores foram sempre acatadas. Eu, na íntegra, e mais do que isso, às vezes faziam mais do que aquilo que eu sugeria para os alunos. Portanto, quando eu pedia alguma coisa, por exemplo, a cantina eram as solicitações mais frequentes. Estudantes porque se deslocavam em cadeiras de rodas ou com outros auxiliares de locomoção, ou estudantes cegos, para quem era difícil ir ao balcão e levar o tabuleiro, alguns não conseguiam mesmo, e então os colegas faziam isso por eles e almoçavam com eles. E isso foi não só importante na ajuda que providenciavam nas refeições, mas depois, porque havia alunos que se queixavam de alguma solidão.
O grupo de voluntários torna-se então uma peça fundamental na construção de uma academia realmente inclusiva. E as ligações que se criam no quotidiano prolongam-se no tempo e no espaço.
Hoje, felizmente, a atitude da sociedade para com as pessoas que são diferentes está a mudar, não é? Tem que mudar ainda mais, mas já está muito melhor do que há 20 anos. As pessoas às vezes tinham medo, nem era por egoísmo ou falta de atenção, medo. Como é que eu vou conversar com esta pessoa? Como é que eu vou lidar com esta pessoa? E muitas vezes era esse desconhecimento que fazia com que os colegas se mantivessem até um pouquinho mais afastados. Então eles sentiam-se sós, gostavam de ir à praça do peixe, não é? Como os colegas de ir a um concerto aqui e ali. E então os voluntários começaram também a fazer isso. E foi tão interessante, pois já convidavam para casa uns dos outros.
Cada vez mais unido, todo o grupo, eis que uma noite Gracinda assiste a um espetáculo no Teatro Aveirense que lhe desperta a vontade de dar outros passos.
Fui ver um espetáculo de um grupo de dança madeirense composto por pessoas com deficiências várias, motoras, sensoriais, intelectuais. E que um espetáculo magnífico, em que eles dançavam tão bem, aquelas pessoas que dançavam com outras pessoas que não tinham qualquer tipo de deficiência. E eu pensei, olha, se eu na Universidade de Aveiro conseguisse fazer uma coisa destas, claro, não com aquela qualidade, eles eram profissionais, mas algo do género, com os voluntários e com os alunos com alguma deficiência. E estava a pensar naquilo, como é que havia de fazer, e um dia recebo a visita de uma aluna da Associação Académica. Era costume, sempre que a Associação Académica tomava posse, vir um responsável a falar comigo, e quando vem essa aluna, foi a Cidália, disse que gostava de trabalhar, fazer algumas coisas com o gabinete pedagógico, até para os colegas com deficiência. Disse, olha, maravilha, vem mesmo à altura oportuna, porque eu quero criar um grupo de dança inclusiva com os estudantes com deficiência e os voluntários. Bem, a Cidália era uma pessoa que se entusiasmava muito com as coisas. Vamos já aí, Cidália, pronto. Fizemos. Foi convidado um coreógrafo amigo que fez a coreografia e os alunos dançaram pela primeira vez numa iniciativa da Associação Académica da altura, que foi um jantar de olhos vendados. Hoje já se fazem muito, mas naquela altura era quase novidade. Já se tinha feito um ou outro no país, mas era quase novidade. E no fim esses estudantes dançaram. E foi tal, foi comovente. E a melhor coisa que me podiam ter dito foi um desses estudantes que tinha uma deficiência motora e que era muito interventivo, e para ele não havia dificuldades, ele estava em tudo, que era na universidade, fazia imensas coisas, e vem ter comigo e diz-me assim: eu não preciso nada disto para conviver, porque eu convivo e tenho muitos amigos, mas hoje pela primeira vez sinto que faço parte da Universidade de Aveiro. E eu percebi o que ele queria dizer. Ele fazia outras coisas, saía com os amigos, mas fazer para alguém na Universidade de Aveiro, ele ainda não tinha feito. E, portanto, ele integrou um espetáculo, um grupo, que estava a dar um espetáculo para as pessoas da Universidade de Aveiro. E foi assim, bem, ficaram tão entusiasmados que quiseram, ai, nós temos que dançar mais. A certa altura, a Câmara Municipal de Aveiro, isto bem, em 2011, convidou a Universidade para um projeto que tinham, que era o Aveireto Eu Inclui, e dentro, enfim, várias coisas que nós fizemos aí, o grupo de dança inclusiva atuou, por exemplo, na Feira de Março, e que foi incrível. Eles atuaram com a tuna feminina ao vivo. Incrível, ouvimos altifalantes da Feira de Março. Agora, o grupo de dança inclusiva da Universidade de Aveiro e a tuna feminina vão atuar. E para as pessoas da cidade, não é? Para as pessoas que vinham de fora, aquilo era assim uma coisa. E as pessoas, ai, não sabíamos que a universidade tinha isto. Bem, foi realmente, foi das coisas realmente que marcaram e que eu gostei, que marcaram os alunos, foi realmente este, o grupo de dança inclusiva e os voluntários. E eu dizia sempre, a Universidade de Aveiro é uma universidade inclusiva, mas seria muito menos sem o trabalho dos voluntários.
Entre as quatro paredes do gabinete, Gracinda construiu um porto seguro para os estudantes. Muitos foram os que a procuraram para desabafar e pedirem ajuda em momentos por vezes demasiado difíceis. Quantos, é impossível dizer. E os números pouco importam para quem abraçou como missão escutar quem lhe batesse à porta. E quantas vidas ajudou a mudar, ou mesmo salvou.
Casos, lembro até de alunos pensarem em suicídio, e não era só falar por falar, era mesmo, era a sério, não é? E com intervenção, com ajuda de outras pessoas, do professor Carlos Fernandes, por exemplo, do Departamento de Educação e Psicologia, quem eu recorria, porque às vezes eram problemas da área dele, ele sabia e conhecia os médicos que podiam intervir. Isso realmente é mudar, não é? Mudar a vida das pessoas. Foi preciso dizer à mãe o que estava a acontecer, e isso foi das coisas que mais me custou na minha vida, e a mãe agradeceu e disse que nunca nos poderia agradecer termos salvo a vida do filho. Portanto, isto é, não sei, é tão grande que até me custa um bocadinho assimilar isto, não é? Um outro aluno, ainda hoje, enfim, nós contactamos e conversamos, que tinha uns comportamentos, enfim, daquilo que ele dizia, eu penso que era para chamar a atenção, enfim, não era a melhor forma, mas dizia coisas que assustavam as pessoas. Bem, foram anos de conversas. A pessoa que é hoje e a pessoa que era nessa altura não tem nada a ver. São duas pessoas completamente diferentes. Tenho dúvidas de tudo aquilo que eu fiz na universidade, dúvidas de tudo ou quase tudo aquilo que eu faço na minha vida, porque me questiono e acho sempre que não fiz bem e que podia ter feito melhor e que outra pessoa faria. Mas é horrível, isto é um sofrimento para mim tremendo. Agora, deixe-me ter esta vaidade, a única na minha vida, em que eu tenho a certeza absoluta que neste caso agi bem. Porque sei o que era e o que eu ouvi no meu gabinete, que era de assustar. Eu nunca tinha ouvido nada assim na minha vida. Hoje é uma pessoa incrível, completamente diferente. Completamente. Muito gratificante, não é? E é por eu poder dizer que eu, e aqui fui eu, não é? Pronto, tenho esta vaidade. É a única na minha vida, também acho que eu posso ter.
Mas alguns dos casos com que lidava no final do dia não ficavam no gabinete. Alguns ainda hoje a acompanham.
Muitos iam comigo. E situações em que eu tive medo, não é? Situações em que eu tive medo. O que é que vai acontecer quando eu aconselhava os alunos? Vá fazer isto, vá fazer aquilo. Isso não resulta. E uma situação é uma situação que ainda hoje me penaliza. Olha, há bocado tive aquela vaidade de dizer que fiz bem. E agora vou dizer aquilo que eu fiz mal, que nunca mais voltei a fazer. Tive consciência, mas na altura, enfim, eu pensava que estava a fazer bem. Era um aluno que, um rapaz muito inteligente, começou a ir ao meu gabinete. Foi uma vez, uma grande conversa, segunda vez, outra grande conversa. E eu comecei a perceber-me que havia ali um problema de homossexualidade que não estava a ser assumido e ele próprio também não queria assumir, mas havia, e disso eu tenho a certeza. E da terceira vez, da terceira conversa, não é? Da terceira vez que ele foi ao meu gabinete, claro que eu não lhe disse, olha, eu sei que é homossexual, Deus me livre, nunca diria isto, mas falei no assunto. Sem ir diretamente, sem dizer que era ele. Claro que ela era muito inteligente e percebeu logo que eu tinha percebido. Nunca mais veio ao meu gabinete. Depois ainda uns meios, mas não tenho podido ir qualquer dia. Nunca mais veio. Onde é que eu errei? Era muito cedo. Não era na terceira conversa. Não era na terceira. Errei. Ainda hoje. O que é que terá sido feito este rapaz? Ainda hoje me penalizo. Não fui capaz, está a ver? Foi com toda a delicadeza, mas foi muito cedo.
E ao longo do tempo que coordenou o gabinete pedagógico, o mundo mudou. Mudou muito.
As próprias tecnologias. Olha, há uma coisa extraordinária, não é? Que eu falei nisto pelo mundo fora, eu costumo dizer, que é o serviço que a universidade tem ali na biblioteca, que é o SAUNE, que desde o início, com pessoas incríveis, está lá uma equipa que é fora de série. Eu nunca me preocupei com os alunos cegos ou com baixa visão no que se refere a materiais, porque elas faziam tudo. Não havia nada no início, portanto, aquele equipamento, isso também resultou, não é o que está a EDES, este grupo é muito bom, não é um grupo a nível nacional, na altura, isto em 2004 ou 2005, pouco mais ou menos, né, nessa, concorremos, era o MIC ainda, que hoje é a FCT, e lançaram um concurso, nós concorremos e achámos na altura que era um passo maior do que as pernas, e houve apenas 5 universidades que concorreram a isso, entre elas a Universidade de Aveiro, mas daí resultou o que está hoje na biblioteca. Claro que na altura começou com muito pouco equipamento, com uma pessoa, depois foi alargando. Resumindo, para além de muitas outras coisas, elas produzem bibliografia, suportes alternativos para os alunos que têm alguma incapacidade. Normalmente são os alunos cegos ou com baixa visão, mas pode ser para outros. E, portanto, era um trabalho incrível, porque eu enviava-lhes a lista dos alunos e elas contactavam com o diretor de curso, porque cada professor tinha que enviar a bibliografia que aconselhavam. Neste caso, portanto, para um aluno é o livro tal, neste caso tinham que dizer os capítulos, é evidente, não iam estar, porque é um trabalho imenso, não é? Estar ali a traduzir, entre aspas, um livro, portanto, tinham os capítulos. Imagina o trabalho que era preciso fazer tudo isto antes das aulas começarem, para que quando começassem os estudantes já tivessem a bibliografia. Portanto, isto foi uma mudança
incrível.
E mesmo assim, aqui no início, começámos até com a Lupa TV, em que eu acompanhava os alunos nos testes. Aquilo eles era uma espécie de um retroprojetor, punham lá a folha, aquilo ampliava e tal. Passado algum tempo, e hoje em dia eles, no seu computador, como qualquer um de nós, respondem ao teste e pronto, não é? Tem, usam o computador e não há problema nenhum. Portanto, mudanças incríveis, incríveis, não é? E sobretudo as mentalidades, não é? Que isso é o mais importante. A vida para um estudante com necessidades especiais está muito mais facilitada. Não fácil, porque é sempre mais difícil para eles do que para os outros. Nós temos que apanhar o comboio, estamos atrasados e vamos a correr e apanhamos. Vem, uma pessoa vai, se tem umas canadianas ou se é cego, não é a mesma coisa. Mas para nós, a sociedade tem a obrigação de tornar a vida destas pessoas mais fácil e, sobretudo, isso é que é o mais importante e sempre foi este o nosso lema, que todos tenham as mesmas oportunidades. E sim, e na Universidade de Aveiro as oportunidades são dadas a todos para que possam prosseguir os seus estudos em igualdade, com as mesmas condições do que os outros alunos.
Uma vida inteira dedicada aos estudantes valeu-lhe o respeito e o carinho de todos e também algumas homenagens especiais.
Primeiro foi a Associação Académica, na tomada de posse, né, desta associação, e fizeram sócio honorária, não contava nada, não é? Quando o presidente da Associação Académica, o Wilson, me telefonou, comoveu-me imenso, não é? Foi realmente uma grande generosidade e fico muito contente com isto e sinto muito orgulhosa, não é, dos estudantes terem lembrado de mim. E depois foi agora, em outubro, o Conselho do Salgado, que me fez cagarel. Eu tenho lá em casa um quadro com uma faixa e, portanto, eu sou o cagarel, não é? Outra homenagem também realmente extraordinária, que eu acho que nenhuma nem outra mereço, mas é a mesma generosidade dos estudantes. Mas por outro lado, pronto, também tenho direito a alguma vaidadezinha, não é? Pensar, olha, é porque se calhar gostam um bocadinho de mim. Eu gosto muito deles e eu nunca distingui estudantes, nunca fiz distinção entre estudantes. É a Associação Académica, é do Conselho de Salgado, evidentemente que nunca me imiscuí nas praxes, não devo, nem de forma alguma teria alguma autoridade ou direito de o fazer. Mas os estudantes, quando têm ações meritórias, eu estou com eles. E o Conselho de Salgado tinha ações meritórias e muitas, sem dúvida nenhuma, muitas mesmo, solidariedade. Recolha de alimentos para instituições aí que acolhem famílias carenciadas, muitas coisas, muita preocupação, quer a Associação Académica, quer o Conselho de Salgado, com os estudantes, com as necessidades dos estudantes, e saber mesmo depois especificamente relativamente aos estudantes com necessidades especiais, como lidar com eles. Portanto, foi sempre uma relação excepcional e os estudantes sempre foram os meus estudantes e eles são incríveis. Um episódio, eu estava aqui na universidade há muito pouco tempo, eu sei lá, há dias, ou um mês, ou dois, já não sei, e os estudantes fecharam a universidade a cadeado. Então, estava tudo lá fora, não sei o quê. E aproximava-se o dia 25, não é? Em que nós recebemos. E a universidade estava fechada, não havia ninguém, portanto, não era possível processar os ordenados, pois os estudantes permitiram que os colegas que processavam os ordenados, que tinham todo esse trabalho, entrassem e nós recebemos todos no dia 25. Portanto, os estudantes são incríveis.
Por falar em alunos, uma curiosidade. Antes de abraçar o projeto do Gabinete Pedagógico, Gracinda Martins foi professora de inglês, profissão que quis abandonar, por uma simples razão.
Houve uma razão principal, que era avaliar. Eu não gosto de avaliar ninguém. Olha, felizmente no meu trabalho eu nunca tive que avaliar ninguém, senão ia ser um problema, não sei como é que ia ser. E depois, eu questiono-me constantemente sobre aquilo que eu faço, e às vezes achava, não sou boa professora, não, também não é isto. Quando eu vim para a universidade e comecei, e era algo assim, eu não sabia muito bem, mas queria fazer algo assim, gostava dos alunos, estar com eles, mas uma coisa diferente. Isto foi ouro sobre azul. Era isto que eu queria fazer.
E se pudesse resumir a sua história na Universidade de Aveiro em poucas palavras?
um local onde eu fui muito feliz. Em tudo. Os alunos, fiz aqui grandes amigos. Professores, colegas, funcionários e alunos, claro. Fui muito feliz aqui.
Se também tens ou conheces alguém que tenha uma boa história vivida nas últimas 5 décadas na UA, escreve para podcast@ua.pt. E até ao próximo episódio, recomendo o podcast UA aos teus amigos. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O podcast UA é feito pelos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro. Para mais informação, sempre atual, sobre a UA, podes passar no site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até ua.pt/pt/podcast. Este é o nosso ponto de encontro, aqui mesmo, no podcast UA.